No Mami Talks by Essence falamos sobre maternidade na sua essência e abrimos espaço para a vida real.
Aceitamos todas as alegrias e também desafios, sempre com intuição e consciência.
Eu sou a Filipa, sou especialista em medicina chinesa e diretora da Essence. A Essence Primecare tem um programa de maternidade com terapias complementares e com equipa multidisciplinar para apoiar famílias nesta viagem que é a parentalidade.
Eu sou a Catarina Gaspar, sou doula desde a pré-conceição até ao pós-parto, sou professora de Kundalini Yoga e o meu grande objetivo é contribuir para famílias mais felizes, saudáveis e divinas. Vamos começar?
Olá, olá e sejam muito bem-vindos a mais um episódio Mami Talks.
Bom dia, bom dia. Que convidado trazemos hoje, Filipa? Conta-nos tudo.
Bem, então, eu não sei para onde é que eu hei de começar. Eu não sei se eu hei de começar por... Eu conheci o Dr. Ruben quando do internamento do Tomás, mas eu não sei se eu hei de começar, que eu pensei logo, meu Deus, nós temos que trazer este fisioterapeuta para o Mami Talks, ele tem que falar sobre isto, ou se já desvendar o roubo e o leve para essa.
Olha, deixa-me só dizer uma coisa, antes de começarmos, não sei se sabes isto, Ruben, isto é de bastidores, mas é assim, vai ficar aqui. Quando a Filipa te convidou e tu aceitaste, a Filipa ligou-me, assim, desculpa, eu não aguento, eu estou muito emocionada porque eu fiz o convite e o Ruben aceitou. Eu não falei contigo, não tem problema, pois não, meu. Não, está ótimo, então, ok. Quem é esta Filipa? Estou, fala mesmo a Filipa Teles, ok? Então pronto, Ruben, para saberes, sem pressão nenhuma, ok? Mas obrigada.
Bom dia, primeiro. Claro que sim, claro que sim. Bom dia. Bom dia, Catarina.
Muito bem-vindo.
Obrigado, obrigado. Bom dia, Filipa. Já tivemos uma jornada complicada e intensa, mas... E bom dia, Catarina. Prazer em conhecer. Antes de mais, agradecer o vosso convite e principalmente o vosso interesse em falar, agora puxando um bocadinho... Digamos, a brasa à minha sardinha, o vosso interesse em falar em fisioterapia respiratória. Acho que devia haver mais conversas sobre fisioterapia respiratória, mas já lá vamos, adiantando um bocadinho. E sim, eu mais uma vez obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui a falar convosco.
Ruben, então conta aqui a todas as pessoas que nos estão a ouvir quem é que é o Dr. Ruben Gonçalves.
Então, eu sou formado desde 2017 na licenciatura de fisioterapia, só que desde muito cedo que o bichinho da fisioterapia respiratória veio tomar conta da minha vida profissional, desde a licenciatura até mesmo no pós-licenciatura. Só que enquanto estudante de fisioterapia e com grande interesse em fisioterapia respiratória, houve outro bichinho que me mordeu ali a meio do curso, que era o bichinho da pediatria, até ouvi-me quase obrigado, salve seja, a ter que trabalhar, e o meu grande objetivo profissional de sempre foi conseguir conciliar as duas áreas. Portanto, desde 2007 que invisto, e cada vez mais, principalmente na área da fisioterapia respiratória, desde formação especializada em pediatria, auscultação pulmonar. Em março deste ano também irei fazer formação sobre ecografia pulmonar no doente crítico. Depois, como continuei a necessitar de mais e mais e mais ainda, até acabei por me pós-graduar em 2019 em fisioterapia respiratória avançada. E desde aí é a área que eu trabalho, a área major da minha intervenção. E depois, quando entrei agora no Hospital de Cascais, fui brindado, apesar de durante o meu percurso profissional já ter tido essa oportunidade, fui brindado com a hipótese de trabalhar exclusivamente em pediatria. E ainda tive mais sorte ainda por conseguir ter a oportunidade de trabalhar tanto em unidades como o CIPED, que é os nossos cuidados intermédios, o nosso internamento de pediatria e também, depende das alturas, mas também na neonatologia, também uma área muito, muito, muito querida para mim.
Bom, uma das coisas que eu gostava de saltar, não apenas como profissional, mas principalmente como mãe, é que eu já contactei, e aqui acho que falo também pela Catarina, eu já contactei algumas vezes com fisioterapeutas respiratórios. E portanto, é muito interessante para mim, quando me vejo com o meu filho pequenino num contexto de internamento, principalmente porque estávamos num contexto exatamente respiratório, não é? Ele tinha tido aquela questão do VSR, do qual eu já falei, e que deixo aqui também a ressalva, tem N posts sobre isso no Instagram, porque continua até hoje a ser dos posts mais viralizados, porque há sempre famílias que estão em contexto de internamento e, portanto, precisam efetivamente de ver um bocadinho daquilo que pode acontecer no internamento, de como se munir de informação, e, portanto, é um destaque, é um post que vai continuar sempre disponível. Mas isto para dizer que, quando eu me vejo numa situação de internamento, eu não me lembrei da questão de fisioterapia. E isto é mesmo interessante, porque lá está, tanto do ponto de vista pessoal quanto profissional, eu tenho esta informação. Mas há momentos da nossa vida em que, efetivamente, nós estamos tão preocupados com uma determinada circunstância que não nos lembramos. E então estava a enviar mensagem ao meu grupo de amigas e uma delas, que é fisioterapeuta, diz-me: Filipa, chamem o fisioterapeuta respiratório. Efetivamente, as coisas como tu estás a descrever do Tomás, para o contexto em questão, isto é necessário, fisioterapia. E acredito que não por coincidência, a enfermeira que tinha passado a noite informa imediatamente a equipa, na manhã seguinte, na passagem de turno, de que, o Tomás teria que ser visto. E efetivamente, nessa altura, eu lembro-me de as ouvir conversar de que não sabiam se era o momento, porque poderia gerar algum cansaço, que não sabiam, por ele ser muito pequenino, se ele estaria com essa capacidade. E eu, dentro de mim, só a dizer: por amor de Deus, chamei a fisioterapeuta, por amor de Deus, chamei a fisioterapeuta. E eu não fazia ideia que existia este serviço dentro de Cascais. Catarina, ias dizer, desculpa.
Ia perguntar-te, quando estavas a dizer que não te passou pela cabeça esta questão do fisioterapeuta, se tinha sido antes do internamento, ou seja, se naqueles últimos dias antes de irem para o hospital, se teria feito, e aqui, Ruben, depois também podes dar o teu parecer, mesmo que não seja no caso específico do Tomás, mas com outras crianças, se ter feito fisioterapia respiratória nos dias anteriores, por exemplo, poderia ter evitado o internamento. Provavelmente não, não é? Porque era um vírus, mas pronto, deixa a pergunta.
Olha, no caso do Tomás, aquilo que eu posso dizer é que aquilo escalou muito rápido. Eu não tive sequer tempo. Então imagina, nós quando começámos a fazer as lavagens nasais, notávamos uma melhoria, mas era uma melhoria muito escassa. E logo a seguir ele teve logo o pico de febre por aí fora e aquilo evoluiu muito, 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 muito rápido. Então eu arrisco-me a dizer que no caso de Tomás não teria feito aqui resultado. Mas entretanto já contactei com vários casos e vou passar a seguir ao Dr. Ruben para poder dizer o que pensa, mas já contactei com vários casos que esta lavagem consecutiva, às vezes até ir ao hospital para fazer uma lavagem mais profunda, acaba efetivamente aqui por ajudar bastante. O que é que tu achas, Ruben?
Antes de mais, respondendo já à Catarina, e é uma dúvida muito, muito comum e que normalmente causa também alguma ansiedade nos pais. De facto, sendo uma bronquiolite, uma infecção respiratória com base viral, dificilmente a fisioterapia vai conseguir evitar o escalar da patologia. Contudo, isto porque é um processo inflamatório anexo e tudo isso comporta comportamento fisiológico e nós não conseguimos controlar o decorrer ou o percurso fisiológico daquela infecção. Contudo, muitas das vezes, e isto não significa que consigamos evitar o internamento do bebé, conseguimos adiar ou pelo menos minimizar o impacto do sintoma no bebé. Estamos a falar numa patologia que tendencialmente é uma patologia hipersecretante, ou seja, vai nos dar um índice maior de produção de secreção e logo aí vai haver resistência à ventilação. Havendo essa resistência, há dificuldade respiratória e há todos os outros sinais que mais à frente já vamos falar, mas que a fisioterapia efetivamente poderá aliviar um bocadinho o impacto desses sintomas, contudo, não é garantido que vai evitar o internamento. Porque, e agora fazendo já também uma ponte para o que a Filipa estava a dizer, com o qual eu concordo 100% também, o progredir de sintomas, principalmente neste tipo de quadros respiratórios, é literalmente de minuto a minuto. Nós, num minuto, numa hora, o nosso bebé está totalmente estável, e está tudo tranquilo. Passado uma hora, temos tiragem, temos sibilos, temos pieira, temos dificuldade respiratória. Portanto, é muito difícil esta gestão, tanto por parte dos pais, até como por parte do bebê, porque normalmente a progressão principalmente nas VSRs, é muito agressiva e é muito rápida. Portanto, num momento para o outro, nós estamos em casa e num momento para o outro, vamos ter que ir à urgência com o nosso bebê. Portanto, não poderia ajudar a minimizar, mas possivelmente, e agora entrando um bocadinho no caso do Tomás, não iria evitar o internamento, porque o caso dele era especialmente grave.
E antes de passarmos àquilo que de facto queremos trazer neste episódio, que é a tua disponibilidade para ajudar a prevenir infecções respiratórias, portanto, aqui no fundo a preparar o inverno, já que estamos a falar sobre isto, eu acho que pode ser importante entender o quão grave, não é? O que é que efetivamente se pode esperar num quadro destes. E no que toca ao Tomás, nós tínhamos gravado um episódio com a Joana sobre internamento, que é um ano antes, Catarina. Mais ou menos um ano antes. E efetivamente, eu tinha algumas ideias gerais na minha cabeça daquilo que ela tinha passado, mas é exatamente como eu digo, até nós estarmos a passar pela circunstância, há coisas que nós não sentimos. E ainda bem. Por outro lado, durante o internamento, ouvir o próprio episódio que nós gravámos com a Joana foi muito especial para mim como mãe, e senti-me muito acolhida por estar a ouvir exatamente alguém que podia estar ali sentado ao meu lado a passar exatamente pela mesma coisa. E acredito que o facto de eu ter algum conhecimento, o facto de eu ter um perfil que lida particularmente bem com circunstâncias difíceis, ou seja, eu não entro em alarmismo, eu sou desta parte algo razoável e sensato, o que é para fazer, o que é para fazer. Apresentem-me a expectativa pior, a pior perspectiva do que pode acontecer. Eu vou gerir-me por isso, vou pautar-me e creio que aguento. Mas eu não desejo a ninguém efetivamente aquilo que nós passamos naqueles 9 dias. E na segunda noite, quando lá tivemos, e relembro que nós fomos para lá na sequência de uma febre que o Tomás tinha tido, que simplesmente o facto de um bebé ter uma febre antes dos 3 meses já é sinal de alarme, portanto tínhamos tiragem, tínhamos tudo isso, uma tiragem até bastante evoluída, e portanto quando ele fica efetivamente internado, ele não fica logo com o CPAP, e depois também vou pedir ao Roberto para explicar o que é isto do CPAP, porque algumas pessoas não sabem o que é. Mas quando eu começo a ver que efetivamente a febre dele não está a baixar e não estão a ventilá-lo, foi quando eu fiquei preocupada. Então eu passo completamente a palavra ao Ruben, que se lembra do caso dele, e que ainda hoje o acompanha em modo preventivo, para de alguma maneira contextualizar até onde é que pode ir uma VSR.
Claro. Bem, antes de mais, acho que é preciso, sim, uma dose de alguma coragem para e de realmente gostar do que fazes para poderes e falarmos tranquilamente do caso do Tomás. O caso do Tomás não foi fácil, não foi fácil. Para mim, o caso do Tomás começou ainda antes de eu o conhecer. Eu estava na unidade de tratamento ao lado onde estava o Tomás e a tratar uma outra bebé, até que durante o tratamento dessa mesma bebé começo a ouvir no outro lado da cortina um bebé com extrema dificuldade respiratória, cheia de telhado de secreções. As secreções ouvia-se, não era preciso estetoscópio, não era preciso nada. E começa-se a perceber que até o próprio ambiente à volta daquele caso era um ambiente de especial preocupação. Um ambiente ou seja, não se estava a encontrar grande saída para o caso, porque o Tomás estava mesmo, 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 muito complicado. Então, até. Isto foi num dia, no dia a seguir chamaram, e quando eu chego, a primeira coisa que dou de caras, para além de um bebé em extrema dificuldade respiratória, uns pais sedentos de algo do diga-me o que é que está a passar, o que é que é isto, porque é que ele está assim. O internamento é algo com um grande impacto, não só no bebé, já lá vamos a essa parte, mas nos pais também, a nível emocional e psicológico, é algo muito complicado. E então, quando dei por mim, tinha um bebé pequeníssimo, uma VCR muito complicada, tiragem são as covinhas, também já vamos falar sobre isso, é muito marcada, com uma extrema dificuldade respiratória. Atulhada, atulhada de secreções, secreções muito complicadas, muito aderentes, em grande número, em ventilada, em CPAP. Portanto, a própria enfermeira que estava a trabalhar comigo nesse dia também estava, não estava a encontrar saída, e então, apesar de ser um caso extremamente complicado e um caso que estamos muito borderline à descompensação grave, nós temos que atuar, nós temos que arriscar. E eu tenho que fazer um parênteses aqui, porque tenho que tirar o chapéu à enfermeira, neste caso à enfermeira Rita, que estava a trabalhar comigo nesse dia, porque não foi fácil nós tomarmos a decisão de termos que aspirar, fazer uma aspiração orofaringe ao Tomás, ter um bebé que estava muito, muito complicado. E então arriscámos, fomos em frente, ela confiou no meu trabalho, eu confiei 100%. E outro parênteses também, e os pais do Tomás, a Filipa e o João, confiaram em nós cegamente, e nós tivemos, conseguimos ir buscar o Tomás, voltar a ter o Tomás que era e que é agora. Há um momento, não no primeiro, creio que não foi na primeira sessão, creio que foi na segunda, há um momento muito, 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 muito específico no internamento do Tomás. Foi nós estarmos a tratar, eu e a enfermeira Rita, estarmos a tratar o Tomás. Eu, com o estetoscópio, comecei a perceber que ele está completamente hipoventilado, ou seja, o ar não está a entrar no pulmão direito, em grande parte do pulmão, não se ouvia absolutamente nada. Eu lembro da enfermeira Rita pedir-me para descermos um bocadinho mais com a sonda. A saturação estava muito baixa, ele estava a baixar, e de repente conseguimos tirar o que nós chamamos um rolhão. Era uma coisa enorme. Conseguimos, não entrou na sonda, veio agarrada à ponta da sonda. E aí, ok, aí percebemos que tínhamos conseguido dar a volta ao caso, as saturações começaram a subir, a tiragem começou a baixar, e a hipersecreção que o Tomás tinha, apesar de se manter ainda durante alguns dias, foi muito mais controlada do que estava a ser até lá. Portanto, foi um caso que nos deu muito trabalho, e como a Filipa disse, eu só depois no internamento de pediatria, quando o Tomás saiu dos cuidados intermédios, é que consegui realmente falar com a Filipa sobre a gravidade do caso. Era um caso muito grave, foi mesmo muito grave o caso dele, mas felizmente demos a volta, conseguimos recuperar o Tomás está ótimo, está impecável, e lá está. Mas depois agora é este trabalho todo que se tem feito de prevenção, e aí depois podemos entrar realmente no tema deste episódio, que é a prevenção. O caso do Tomás, infelizmente, foi um caso que progrediu muito rápido, mas nós tendencialmente, enquanto sociedade, enquanto pais, enquanto cuidadores e até enquanto profissionais de saúde, ainda temos uma forma de estar, uma forma de ver a saúde muito reativa. Ou seja, se o problema aparecer, nós somos efetivamente, em Portugal, na minha opinião, somos efetivamente muito bons a resolver o problema. Só que nós temos que ser é preventivos e não reativos. Porque muitas das vezes, ao sermos reativos, o que fica dos casos são sequelas mais graves, são algo mais complicado. E quando vamos a esmiuçar os casos todos, a maior parte deles podia ter sido não prevenido um internamento, mas pelo menos a agudização mais rápida, a maior descompensação dos bebés. E essa prevenção é que eu acho que tem que ser feita para haver menos casos graves, e os graves vão sempre existir, mas muito menos casos graves.
Então, Ruben, ainda bem que entraste por aí. Para quem nos está a ouvir e considerando que são pais, que são leigos no assunto, como é que nós podemos fazer essa prevenção? A que sinais é que podemos estar
Ok.
atentos? O que é que podemos evitar? O que é que achas que facilitamos E sim, conta-nos.
Ok. Claro que sim. Então, eu vou falar de duas perspectivas. Vou falar de uma perspectiva de fisioterapeuta e profissional de saúde, mas também de uma perspectiva de pai. Porque, apesar de eu ser a mesma pessoa, mas as coisas, a visão é completamente diferente quando nós estamos no papel de pai, no papel de profissional de saúde. Antes de mais, e não querendo ser muito maçador nessa questão, mas acho que não faz sentido falarmos em prevenção sem explicarmos efetivamente que o sistema respiratório de um bebê, apesar de ter exatamente as mesmas estruturas do adulto, não é igual a do adulto. E não se comporta como um do adulto. Portanto, o bebê só por si, e isto é mesmo um ponto muito prévio e muito rápido de algo mais teórico, o bebê só por si tem desvantagem mecânica na ventilação. Portanto, o bebê arranja muitas estratégias para ventilar a partir do momento em que chega à vida extrauterina. Portanto, nós, quando olhamos para um bebê e começamos a colocar a hipótese de haver algo que vai dificultar o processo ventilatório, temos que pensar sempre que temos um corpo em desvantagem, sempre. Mesmo num bebê saudável, não há grande vantagem mecânica na ventilação. Então, muitas das vezes, quando estamos perante a chegada de um inverno e algo que é muito angustiante para os pais, não só a chegada do inverno, mas a ida para a creche, os primeiros dias no infantário, onde é um meio com muito agente patogénico, digamos assim, é importante falar do que agora vamos começar a falar. Principalmente, perceber que não só o VSR é o vírus que pode levar a um quadro de bronquiolite, infecção respiratória. Há outros vírus, o VSR este ano, sem dúvida, foi o mais comum e foi o mais grave, mas temos outros, como o rinovírus, o parainfluenza tipo 3, o influenza A, também tivemos alguns casos no hospital, que é a comum a gripe A, o parainfluenza 1 e 2, os adenovírus, entre outros. São vírus que agridem a mucosa e levam a uma reação da mucosa. A mucosa é algo que está presente tanto na nossa rinofaringe como no, nos nossos, nas nossas vias aéreas, nos nossos brônquios, agride e leva à infecção dessa mucosa. Por isso é que nós hipersecretamos e provocamos secreções. Quando temos um bebé que está em contacto com este tipo de agente patogénico, temos que começar a perceber que vai haver uma resposta de imunidade, o corpo vai começar a responder. Tendencialmente estamos a falar ali de uma janela temporal entre 1 a 3 dias para começar a surgir os sintomas respiratórios. Mas qual é o grande mal até este ponto, ou na maioria das vezes? É os pais não, quando se fala com os pais, fala-se de muita coisa, de pediatria, de paternidade, maternidade, tudo, mas fala-se pouco sobre isto. Então, muitas das vezes os pais só percebem a gravidade da situação quando surge a febre. Podemos começar logo por esse sintoma. A febre, normalmente, neste tipo de casos, consoante também o organismo, e todos os organismos são iguais, mas muitas das vezes a febre é um último sinal. Okay? Já o bebê já está a dar-nos sinais que está a entrar em descompensação respiratória e a febre surge já no pico do processo inflamatório e aí já pouco ou nada há a fazer. Portanto, é importante, neste início de conversa, começarmos a falar sobre sinais e sintomas muito antes da febre. E estamos a falar de sinais e sintomas como obstrução nasal, ou seja, a rinorreia, o bebê ter dificuldade na alimentação, porque depois vamos já falar de outra parte que é a recusa alimentar, mas isso é outro ponto. Dificuldade na alimentação, principalmente bebés quando estão a ser amamentados, é notório, porque eles param mais vezes, têm que respirar pela boca e alimentar pela boca, algo que, se não estiverem obstruídos, não acontece. Mas como estão obstruídos, têm que efetivamente o fazer. Começa-se a perceber que o bebé está mais prostrado, menos desperto, menos disposto também para estar a interagir. Começamos realmente a perceber que já não é dificuldade em alimentar-se, eles recusam mesmo alimentar-se, porque já estão a entrar num processo inflamatório considerável, e então o corpo começa a ter outras prioridades e o bebé também começa a não estar tão disponível, porque também começa a prever que vai ter mais dificuldade e mais cansaço, então recusa à primeira, não é? E depois começamos essa parte também muito importante, que é nós observarmos o nosso bebé, perceber que ele tem esforço, que o respirar dele, tudo bem que eles já são polipneicos, ou seja, respiram muito rápido de base, mas e aí eu falo como pai, e creio que tu, nada melhor do que os pais e as mães para perceber isto, porque nós conhecemos o nosso bebé, que apesar dele respirar rápido, aquilo é diferente, não é o respirar dele, há ali algo diferente, há ali algo que começa-nos a afligir também. E aí começamos a perceber que muitas das vezes, de forma muito ténue, começam a surgir aquilo que nós chamamos as covinhas, que é a tiragem. A tiragem não é nada mais, nada menos do que um sinal de esforço respiratório. Significa que estamos a esgotar os músculos respiratórios e, em vez de, neste caso, por exemplo, o diafragma, começar a descer quando inspiramos, começa a subir, começa a contrair demasia, começa a fazer aquela covinha. Só que muitas vezes é algo muito ténue. Só qual é os sinais principais que os pais depois começam realmente a preocupar-se e ponderam ou vão mesmo e deslocam-se até a urgência? Quando entra aquilo que nós chamamos vulgarmente os gatinhos ou a pieira, nome técnico sibilâncias, a febre e a tosse. A tosse muitas das vezes também começa devagar, devagarinho, como uma tosse seca, porque a tosse também é algo muito importante de falar e podemos falar mais à frente. Qual é a importância da tosse? A tosse começa com uma tosse muito seca, não muito persistente, e começa a tornar-se mais persistente e tende cada vez mais a ser uma tosse que não traz nada atrás de si, ou seja, não traz secreção nenhuma, mas com o passar do tempo começa a trazer. Porquê? Porque a produção em demasia. O problema aqui, grande nisto tudo, e também muito importante os pais saberem isso, e agora fazendo um aponto um bocadinho para trás, é que estamos a falar de agentes patogénicos, de vírus que afetam as pequenas vias aéreas mais profundas no pulmão. E fazendo outra vez um aponto para a tosse, a nossa tosse, tem um efeito muito limitado, ou seja, em termos de eficácia na via aérea, a nossa tosse não consegue ter efeitos para além da sétima, oitava, máximo décima geração brônquica. Os bebés nascem com 16, nós adultos temos 23, conforme a literatura, há quem considere 28. Portanto, dali para a frente, a partir do espectro onde a tosse já não é eficaz, as secreções vão lá ficar e vão acumular, vão provocar desconforto, vão provocar dificuldade. Por isso é que este tipo de patologias leva a que os bebés descompensem tão rapidamente, porque, mais uma vez, não têm vantagem nenhuma a nível mecânico e de proteção. Portanto, é muito curto a capacidade que o bebé tem. E, muitas das vezes, ou em grande parte dos casos, eles têm que ser ajudados. Não é?
Eu vou fazer aqui assim um parênteses só para mencionar
Sim.
algo. Efetivamente, aquilo que mais nos assustou como pais foi, sem dúvida, a rapidez, esta progressão da doença. Nós temos vídeos do Tomás na sexta-feira a rir-se, super disposto, em que ele mamava perfeitamente, e, portanto, digamos que o ambiente em casa, a única coisa que nós tínhamos era a Diana com uma ligeira tosse, um ligeiro pingo no nariz. E que obviamente nós tentávamos mantê-los afastados o máximo possível, porque, lá está, queríamos prevenir qualquer uma destas circunstâncias. Portanto, tínhamos uma irmã mais velha doente, mas que nem deixávamos chegar perto do pequenino e já tentávamos evitar os beijinhos e esse tipo de contágios, de contactos, para não haver contágio. No sábado, temos também fotografias, porque foi o aniversário da minha sogra, e portanto, também tudo maravilhoso. E domingo, o Tomás dormia muito. Foi literalmente o único sintoma que eu tinha do meu filho. Era ele dormir muito. Mas estamos perante um bebé bastante calmo. Se calhar, se isto fosse uma Diana, eu ficaria logo alarmada, porque a Diana não dormia praticamente. Agora, o Tomás é um bebé muito calmo. Então, o que eu sentia era bem realmente. Sexta-feira festa, sábado festa, isto para o Tomás foi demais. Então, eu justificava com De facto, estas janelas nós esticámos, é um bebé muito pequenino, e isto para dizer que o facto de nós termos sido cautelosos em não expor o Tomás na proximidade dessas pessoas, ou seja, nós estivemos nesses convívios, mas estivemos sempre longe das pessoas, que é uma coisa normal, nós temos que deixar de assumir que isto é normal. Nós temos que assumir a nossa cota de responsabilidade como adultos e perceber que os primeiros 3 meses de um bebê são francamente frágeis e que nós não podemos simplesmente ir a convívios porque faz parte do que é que nós estamos a perder. A saúde dos nossos filhos é vital. E se nós temos que dizer, não, desculpem, nós não vamos receber tantas visitas de uma vez, ou olhem, não, nós não vamos agora nestes primeiros tempos estar a receber visitas de todo, a prioridade é o nosso filho. E eu acredito sim que o vírus já existiria. Aliás, deram-me essa garantia várias vezes porque eu senti efetivamente uma grande culpa barra responsabilização, por ter permitido isso. E, portanto, dizem-me, não, não foi isso. Mas, ainda assim, é muito importante trazer esta questão porque, quem sabe, não foi isso que também pode ter, agravado o caso. E, por muito difícil que seja para mim como mãe de assumir que sim, eu posso ter tido esta culpa, não é? Esta responsabilidade sobre o caso clínico do meu filho e ele ter estado ativamente em risco de vida, é muito porque em sociedade nós não estamos acostumados a dizer que não, ah, porque é um aniversário de não sei quem, ah, porque é o Natal, ah, porque acabou de nascer e as pessoas querem conhecer o bebê. Não, não mesmo. E se todos nós falarmos disto ativamente, eu acho que esta é uma das grandes medidas preventivas, é de facto estarmos longe de grandes ambientes de socialização ou de rotatividade, porque às vezes as pessoas dizem, ah, mas vem só uma pessoa de cada vez, não me importa, todos nós somos vias de transmissão, nós temos que ter uma grande responsabilidade, principalmente de setembro a abril, porque a janela já se abriu, foi como explicaram, não é? Antes não era tanto, mas que neste momento a janela já se abriu e que já se encontra a VSR, inclusive, no pico do verão, o que não seria suposto. E, portanto, nós, quando temos esta consciência, nós temos garantidamente que assumir o nosso papel como cuidadores e dizer: não se preocupem, nós haveremos de ter tempo para ver toda a gente, não tenham pressa, nós também vamos, de alguma forma, resguardar aqui os nossos filhos. E deixar também aqui a menção de que já existe esta vacina que pode ser administrada entre as 32 e as 36 semanas durante a gestação. Não é, infelizmente, parte do Plano Nacional de Saúde, mas é recomendada. Em alguns casos, como por exemplo aqui em Espanha, já se administra e faz parte do Sistema Nacional de Saúde deles. Mas nós aqui já temos essa possibilidade. Não é uma vacina que garanta, portanto, que não vai acontecer, mas baixa bastante o risco. E trazer aqui, acho que o Ruben é a melhor pessoa para isso, que o mesmo aconteceu com a tosse convulsa. Nós tínhamos bebés com tosse convulsa há não sei quantos anos atrás. Entretanto, a vacina da tosse convulsa passou a ser administrada com alguma regularidade durante a gravidez, e portanto não significa que não existam casos de tosse convulsa, só são efetivamente menores. E o facto de termos tido um pico tão grande de VSR, porque eu acho que não houve um único profissional que não me tenha dito isso durante o internamento, alguns deles, inclusive, com as lágrimas nos olhos, a dizer onde é que isto vai parar, porque nós não temos camas suficientes para a quantidade de bebés, chegaram a dizer-me efetivamente que, de um modo nacional, estávamos a ter dois ventiladores por cada 3 bebés que necessitavam de ventilação. Isto é gravíssimo. Portanto, se nós não agirmos preventivamente, pode ser o nosso filho que não tem o ventilador. E nós temos. Eu até digo isto, eu arrepio-me porque, de facto, lá está, tive nesse contexto e só de pensar que poderia não existir ventilador para o Tomás é muito, muito duro. Pensar nessa hipótese. Então, ainda bem que na equipa de Cascais, além de terem esses recursos, ainda têm o recurso de fisioterapia respiratória, que infelizmente não são todos os hospitais que têm. Ainda bem que a equipa que estava a seguir o Tomás, se predispôs, a correr, entre aspas, esse risco, mesmo existindo a possibilidade de cansaço e por aí fora, e confiaram que o Tomás conseguia efetivamente dar a volta a isso. Nós, como pais, de facto, não pestanejámos e confiávamos em toda a equipa. E conforme tive também a oportunidade de dizer ao Ruben, quando no internamento de pediatria, quando eu só tinha saído dos cuidados intermédios, ele me disse: Filipe, agora que está tudo bem, agora posso dizer-te que está dentro dos dois casos mais difíceis que eu já vi em toda a minha vida. De alguma forma, não me surpreendeu, porque eu sei o que é que eu estava a ver. Não. Às vezes a ignorância é uma bênção. E o João Pedro às vezes dizia: Ah, ele parece estar bem, não é? E eu: Johnny, então estás a ver o que é que está a acontecer. E ele: Não, mas ninguém está a dizer nada. Esses são os sinais. Temos mesmo que ter essa consciência. A mesma coisa no tal domingo, não é? Quando ele tem febre e nós dizemos, eu lhe digo: Olha, João, vai-te só preparando que amanhã nós vamos ser internados. E portanto, isto para comunicar essencialmente que medidas preventivas são fundamentais, principalmente esta questão de evitar a socialização, por muito drástico que isto possa soar, e eu sei que isto soa muito drástico, mas para bebés pequeninos é fundamental, e a própria questão da vacina pode fazer sentido para algumas famílias, então deixo aqui, e quem sabe nós também podemos deixar depois, quando publicarmos este episódio, o link para quem quiser saber mais informações sobre a vacina, está bem?
E pegando muito no que te acabaste de dizer, a questão de evitar no primeiro trimestre do bebé pós-nascimento, só para também dar uma ideia a quem nos ouve, este último inverno no Hospital de Cascais, a faixa etária dos bebés infectados com VSR andou entre o primeiro e o segundo mês de vida, ou seja, nunca foi muito para além disso. Casos acima dos 3 meses, por estranho que pareça, foram mais raros, muito mais raros, e tivemos bebés muito pequeninos. Bebés que não irei dizer a idade, mas que nem 1 mês tinham. Alguns nem 2 semanas tinham. Portanto, estamos a falar de uma janela temporal onde a imunidade está a começar a ser construída, que eles vêm de um meio completamente diferente. Quando chegam cá fora, eles são bombardeados com tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto é uma porta de entrada, uma janela de oportunidade a micro-organismos, a vírus, de proliferarem facilmente porque não têm nada que os combata.
Ruben,
Ah,
desculpa,
força,
deixa-me
força,
só
força.
interromper-te e fazer uma pergunta, porque estou a imaginar a quantidade de famílias que nos podem estar a ouvir e que estão a gestar o segundo ou mais filho. Bem, se for terceiro ou assim, se calhar já passaram por alguma situação semelhante, infelizmente, mas principalmente quem já tem filhos mais crescidos e que está agora grávida do segundo filho, eu imagino que isto possa ser muito assustador, porque, ok, eu na socialização com externos. Ok, até vou estabelecer os limites e estar ok com isso, mas e como é que eu faço com o filho mais velho?
Pois, é a grande questão, não é? Nós não vamos conseguir pegar num filho mais velho e dizer: não vais dar um beijinho ao teu irmão, não vais abraçar o teu irmão. Aqui, essas coisas, é o que eu digo, essas manifestações de amor nós não vamos conseguir controlar. E é sempre complicado. Mas aí, a única coisa que eu acho que é passível de ser feita, mas não depende totalmente também dos pais. Por exemplo, foi um exemplo mais prático, que é o mais comum. A mãe está grávida, ou o bebê acabou de nascer, o irmão mais velho, a irmã mais velha já se encontra no infantário e tudo mais. Acho que aí, tanto os pais, mas os pais, é algo muito comum de perguntarem se o filho chegar a casa com um corrimento nasal, perguntarem se está tudo bem, mas também parte muito das instituições onde os nossos filhos estão, de alertarem à mínima coisa. Olha, tivemos um caso em que começou com a rinorreia, está com febre em casa. Aí os pais já sabem, ok. Pode não acontecer, pode o filho, nesse caso o nosso filho, pode não ter nenhuma manifestação, mas nós já sabemos. Ele esteve em contacto com, isto pode acontecer, aí podemos tentar evitar que passe de um para o outro, apesar de ser muito difícil, continuo a dizer, porque não dá para controlar muito bem não dá para controlar o comportamento da criança, principalmente quando envolve irmãos. Mas se houver esta base de comunicação, de ok, olha, está um caso na sala de X, um caso na sala de Y, nós conseguimos tentar eliminar o fator contágio. É difícil, mas é a única forma que nós temos. Agora, se a criança mais velha não está em nenhum estabelecimento de ensino, foi ao jardim brincar com os amigos, levou-se a passear, apanhou qualquer coisa e chega a casa, nós aí não temos grande forma de perceber se ele apanhou ou não, só quando se manifestar. E aí não há muita coisa a fazer. É algo, confesso, e compreendo perfeitamente a pergunta, é algo que leva a uma grande angústia da parte dos pais, principalmente quando estamos em contexto de treinamento e acabamos por perceber que foi assim que o contágio se deu e que a criança levou a criança ao internamento. Aí vou ser muito sincero e muito pouco profissional, aí resta-nos dar colo aos pais. Culpa não é de ninguém, é dar colo. Porque é o que é. Os pais às vezes precisam mais de colo do que os bebés que lá estão internados. E temos que o saber dar, e é importante também. E relativizar às vezes, porque também há uma grande carga e um grande peso sobre os pais, as coisas. Ah, isto aconteceu por falta de cuidado. Às vezes não é falta de cuidado. Às vezes não há para controlar. Há coisas que não se controlam mesmo.
Eu não acho que seja falta de profissionalismo da tua parte, pelo contrário, acho que é um lado muito empático da forma como tu atuas como profissional e que sentimos imediatamente a quando do internamento. Aqui deixo a questão da vacina, mas pode não fazer sentido a vacina para algumas famílias e também está tudo certo. E lá está, exatamente como o Ruben disse, existem crianças que têm 3, 4, 5 irmãos e nunca nenhum apanhou VSR ou qualquer outra infecção respiratória. E, portanto, é também importante colocar isto desta forma, mas, acima de tudo, na faixa em que nós estamos tão vulneráveis, pós-Covid principalmente, e isto é o que muitos profissionais nos disseram durante o internamento do Tomás, faz com que nós também tenhamos de alguma forma que perceber que o nosso sistema imunológico está um pouco mais fragilizado e, portanto, as medidas de prevenção têm que ser o mais fortes possível, não é? Portanto, garantir a higiene das mãos, portanto, a etiqueta respiratória, esse tipo de coisas, tenho a certeza que o Ruben também ia mencionar, mas obviamente há coisas que nós não conseguimos controlar. Lá está, por exemplo, a Diana só dava beijinhos na cabeça e nos pés, e na altura em que estava doente, nós tentávamos afastar o máximo possível e sentíamos os piores pais do mundo por estarmos a afastar. E não foi por conta disso que efetivamente deixou de acontecer. Até porque, não querendo colocar mais pressão, mas vamos ser muito concretos, a uma determinada altura nós pais somos também via transmissão. Então, nós não somos
Sem
nós
dúvida.
os próprios cuidadores do bebê? Então. Não é? Então, se tivermos que ser efetivamente muito assertivos nisto, usando a expressão que usaram várias vezes no internamento, um mero pingo no nariz para um adulto é VSR para um bebé. Portanto, sabendo a priori que temos esta possibilidade, então é de facto assustador. E o Tomás, neste momento, tem 3 meses e é assustador para mim. Cada vez que a Diana está a tossir, cada vez que eu vejo que ele está mais congestionado. Aliás, eu tenho um bebé que mama exclusivamente, da mesma maneira que acontecia com a Diana, que mamou até aos 4 anos de idade e que nunca teve doente na vida. E que, portanto, é meio estranho para mim, de repente, eu ter uma criança em que qualquer coisinha ela fica congestionada. Mas eu tenho que perceber. É uma hipersensibilidade que vai ter, pelo menos até ter 6 meses, e isso foi-me alertado após internamento. Olha, vai ter que ter consciência que estamos para muitíssimo sensível e com possibilidade de voltar a desenvolver VSR, pelo menos até aos 6 meses de idade, para pegar o que diz a evidência, até aos 2 anos. E é assustador, como é óbvio. E, portanto, o que é que nós decidimos fazer com isso? Tentar evitar que entre imediatamente para a creche, porque ele ia entrar aos 4 meses de idade, agora estamos a pensar aos 6, e ainda assim, reparem, eu tenho noção do risco que estou a correr, mas eu vou ter que correr alguns riscos. E os nossos filhos não podem estar numa redoma.
Sem dúvida, sem dúvida, sem dúvida. Pegando só no pormenor da vacina que falaste muito bem, sem dúvida que é um meio para minimizar o impacto da VSR. Falaste da tosse convulsa, e muito bem, nós conseguimos reduzir número de casos, gravidade de casos com a vacinação, E nós, apesar disto tudo, e estamos a falar de duas patologias que com a vacinação tendem a melhorar, independente, eu sei que o que eu vou dizer não é taxativamente assim, porque envolve outras questões, não só de saúde, mas possivelmente políticas também. Mas tivemos o percurso inverso com a vacina, com a BCG, a vacina da tuberculose. Este ano tivemos casos de tuberculose com 3 anos, bebés de 3 anos. Isto não é suposto acontecer. É uma das provas que, quando se deixa de vacinar, voltamos tudo para trás. Não era suposto isto acontecer. E nós tivemos. E tratámos. Portanto, lá está. O que tu disseste, Filipe, é importante. E as pessoas também têm que, cada vez mais, perceber que, apesar de não ser mandatório ou obrigatório, é importante a vacinação. As vacinas foram criadas para alguma coisa. Não só para fazer, como, não, agora só brincando um bocadinho, não só para fazer teorias da conspiração, mas as vacinas têm efeito. Nós conseguimos controlar muita coisa com as vacinas. E a prova da falta de controle por falta de vacinação é a tuberculose, que não era suposto acontecer, mas acontece outra vez. Não foram muitos casos, sendo claro que não, foram um, dois casos, mas não interessa, mas não havia. E agora voltou a haver.
Claro. Ruben, queria então aproveitar este momento para dizer que eu e a Catarina somos peritas em conversas muito longas. Gostamos efetivamente de estar aqui à conversa durante bastante tempo com os convidados, mas vamos ser bastante diretos em quais é que efetivamente são portanto, os sintomas que temos que estar preocupados e quais é que são as medidas preventivas, mas não vou deixar de mencionar que há agora então na Essence a consulta de fisioterapia pediátrica, seja para cólicas, refluxo, torcicolos, etc., mas também a consulta de fisioterapia pediátrica respiratória. Ambas vão estar a ser asseguradas aqui pelo Dr. Ruben e pela sua equipa.
Obrigado e fico mesmo muito contente de poder colaborar convosco e que seja uma parceria de muito e bom tempo. Entrando já no que estávamos a falar, fazendo uma ponte com o que também já disse antes, os sinais e sintomas mais preocupantes que temos que ter atenção em casos de patologia respiratória. Como disse há bocado, a obstrução nasal, as covinhas, a tiragem, a fadiga ou a prostração, podemos falar fadiga ou prostração, pegando, por exemplo, no caso do Tomás, a maior letargia e ele estar mais sonolento, a tosse com progressivo agravamento, também muito importante nós irmos percebendo que tosse é que estamos a começar a ter e como é que ela está a evoluir, para quando nós chegarmos um cenário hipotético de ir à urgência, o pai, a mãe, quem seja que leve o bebê à urgência, consiga dizer ao médico de forma mais específica e mais objetiva tudo o que o bebê tem. Eu tenho o meu bebê que cheguei, doutor, cheguei, está com pieira, que é os sibilos, que é os gatinhos, como quiserem chamar, está com pieira, está a fazer covas ou tiragem, como queiram chamar. No final do tórax, no espaço intercostal, no espaço supraclavicular, tem os lábios arrucheados, que nós chamamos sinusados, é um sinal, esse sim é um sinal muito grave, é sinal de hipóxia, é sinal de oxigênio embaixo. Mas isso já acontece mesmo no pico, e já o bebê tem que estar extremamente descompensado, e algum grau de desidratação aqui também entra para a questão, porque o bebê, se tem dificuldade em amamentar, falamos, por exemplo, de bebés da amamentação. Se está com dificuldades em amamentar, para além de não se alimentar, também não se hidrata. Portanto, nada disto vai contribuir para o caso e essa desidratação também vai influenciar no tipo de secreções que o bebé vai ter. Portanto, na minha opinião, os sinais maiores é mesmo a tiragem, a pieira, a obstrução nasal e a tosse. As outras, a febre. É já no final, tendencialmente. Portanto, não esperemos pela febre. Contudo, isto é falar disto assim é um bocadinho, digamos, vago, porque os pais dizem, mas como é que eu sei que é mais grave ou menos grave? Como é que eu sei que vou para a urgência, que fico em casa, ou se falo com a fisioterapia para ser avaliado? Então, nós usamos em fisioterapia respiratória, e eu gosto muito de usar com os pais, uma tabela que eu depois vou dar à Filipe, e a Filipe, depois vamos criar um post e eu posso depois explicar nesse post como é que se utiliza esta tabela. É um score, chama-se o score de Wang, Wang, e o score de Wang foi criado não só para nós profissionais de saúde, mas para educar os pais. E o que é que isto faz? Isto quantifica a gravidade dos sintomas que o nosso bebê tem. Ou seja, nós temos um score, uma tabela que é super simples de usar, e depois vocês vão, quem está a ouvir, e a própria Filipe e a Catarina vão ver, é a coisa mais simples de usar, é muito intuitiva. O score é de 0 a 3 e é só classificar e somar, e depois temos faixas de valor que dizemos a partir até X valor não vale a pena ir para lado nenhum, o bebé está controlado, vamos só vigiar sintomas. De valor X a Y, se calhar centro de saúde ou, de preferência, fisioterapeuta respiratório. E a partir de um dado valor, não vale a pena contactar ninguém, é hospital. Portanto, a base preventiva e de gestão de sintomas, na minha opinião, e ter funcionado super bem com os pais com que eu tenho trabalhado, é a utilização deste score. Isto porquê? Porque os pais muitas das vezes estão na dúvida entre ir para as urgências ou não irem, e basta-me darem um valor. Vou dar um exemplo, não temos o score para mostrar, mas posso já dar um valor, um exemplo mais prático. Olha, Ruben, fiz a conta e o bebé tem um score de 8. E aí é fácil, nem eu preciso ver o bebé, é só dizer, se é 8, é urgência. Eu não vou lá fazer nada. Se for um score de 5 ou de 6, ok, posso ir ver. E se chegar, avaliar o bebé e começar a perceber que estamos num agravamento progressivo, é mais fácil dizer assim, olha, não vale a pena fazermos nada, vou só aliviar, possivelmente se não houver nenhuma contraindicação, retirar algumas secreções para aliviar o bebé, mas o bebé depois tem que ser visto pelo pediatra, seja em contexto de urgência ou em contexto de consulta. Portanto, falar de sintomas é importante, é, mas é, acho, creio que é mais importante falarmos deste score, porque este score dá um balão de oxigênio aos pais, descansa muito os pais, e é algo palpável, é algo quantificável, e os pais aí conseguem perceber, e também ao longo do tempo que vão aplicando o score, sabem o que é que começa a ser uma tiragem, começa a ser uma sibilância ou piara, sabem tudo isso. E nós temos que aproveitar o facto de os pais serem os conhecedores maior dos bebés, ninguém os conhece melhor, os bebés, do que os pais, e dar-lhes ferramentas para eles conseguirem fazer esta gestão e reduzir ali os índices de stress. Eu depois passo o score, a tabela, e poderá ser interessante fazermos depois um post só explicar o que é o score do banco, para que é que foi feito e como é que se utiliza, porque é bastante fácil.
Sim, sem dúvida. Vai existir um workshop este mês, nós estamos a gravar em fevereiro, mas acredito que, contudo, lá está, mesmo como mãe e já tendo algumas nuances por termos passado por isso, eu acho que vai ser mesmo importante depois voltarmos a ter outros workshops para trazer mais famílias. Portanto, toda a gente que ouça este episódio e tenha, de facto, interesse, pode enviar uma mensagem privada e nós tentamos criar, assim, grupos, até porque não podem ser grupos muito, muito grandes, para conseguirem, efetivamente, beber de toda esta sabedoria. A Catarina está a dizer muito bem. Será que conseguimos resumir por pontos? Então, temos na prevenção a questão das visitas, a questão possivelmente da vacina, portanto, o que esta exposição a estes vírus, não é? Temos a questão da lavagem efetiva das mãos, não é? Da nossa higiene, da nossa assépsia, temos a etiqueta respiratória, conhecer os sinais e sintomas e saber pedir ajuda. Portanto, vamos pôr aqui entre estes conhecer sinais e sintomas, ter aqui este score que vais partilhar e que nós depois então anexamos. Este link ao episódio, o link desta tabela ao episódio para que esteja de fácil acesso a toda a gente. Esquecemos de alguma coisa, Ruben?
Não, creio que não nos esquecemos de nada, assim de forma mais generalista, porque, como tu disseste bem, isto era um episódio papando para mangas, e estamos aqui horas a fio a falar só sobre prevenção, mas há uma coisa que eu gostava de deixar um pequeno alerta, principalmente aos pais, a vocês deixo, mas lá está, já têm conhecimento do que é fisioterapia respiratória e já conhecem profissionais nessa área. Um dos alertas que eu gostava de dar aos pais é muito importante, tanto é importante pedir ajuda como percebermos muito bem a quem pedimos ajuda. Mais uma vez, fazendo recuando ao início da nossa conversa, o bebé não é o adulto em ponto pequeno. Nós não podemos tratar bebés como se fossem adultos. Eles têm especificidades. E a única coisa que eu digo aos pais e a quem nos esteja a ouvir, independentemente se recorrem a mim ou a outro profissional, garantam-se sempre, não tenho medo de perguntar, isso faz parte, garantam-se sempre que é um profissional com qualificação. A questão da experiência muitas das vezes vale o que vale, porque pode-se estar a especializar naquela altura, e naquele momento, mas garantam-se sempre que é um profissional que saiba o que está a fazer e que está a fazê-lo corretamente em prol do vosso bebê, porque o interesse máximo é o bebê. E nós, profissionais de saúde, temos que perceber que quando tratamos um bebê, isto agora sendo um bocadinho frio, ele não é nosso filho, é filho das pessoas que estão à nossa frente. E nós não podemos brincar com isso ou sermos mais irresponsáveis com isso. Portanto, procurem sempre profissionais que efetivamente têm créditos dados e que mostrem que sabem o que estão a fazer, e não tenham medo de perguntar. Procurem fisioterapia respiratória. Isto resulta, faz a diferença na qualidade de vida do bebê. E perguntem muito. Questionem sempre o que se está a fazer, o porquê de ser feito, porque só assim é que os pais conseguem ter mais informação, mais know-how, e isto não correr como tem corrido os últimos invernos. Acho que é a única coisa que me faltava dizer.
Obrigada, Ruben. Um episódio muito, muito rico, cheio de informação. Espero que seja também que funcione aqui bem como um alerta. Eu tenho sempre alguma preocupação e ponho-me sempre do lado de quem está a ouvir e que possa não ter tanta informação, não é? E como profissional de saúde também, licenciatura que fiz, sei que o facto de estarmos a falar de coisas tão técnicas pode ser muito assustador para quem não conhece e entrarmos aqui num lado mais um bocadinho de paranoia. Portanto, espero também que quem nos está a ouvir consiga discernir entre o alerta, não facilitar, mas também não entrar na paranoia pronto, e nas consequências que isso possa ter. Obrigada, Ruben, por estares connosco.
Nada, obrigado eu. Obrigado mais uma vez pelo convite. Acaba por surgir de uma situação má, acaba por surgir uma coisa muito positiva e acho que vai ajudar alguns pais este episódio e sou 100% de acordo contigo. Isto não é para entrar em esterismo, está tudo tranquilo. Foi só meramente explicativo, não há necessidade, nem todos os casos acabam connosco aqui no hospital, portanto é uma franja muito curta, mas é importante falar disso.
Sem dúvida, e também lembrar que se existem equipas como as que atuaram no Instituto Tomás, é porque têm capacidade para isso. E, portanto, se efetivamente se der o caso de um internamento, então vocês têm, de facto, aqui uma esfera muito ampla, felizmente, ao dia de hoje, que podem ajudar o vosso bebé. Eu não acredito que nada acontece por acaso, preferia não ter estado neste lugar, mas tenho um bocadinho esta forma de ver as coisas, que é se algo acontece, então vou tirar o máximo proveito disso. E vou tentar proteger um bocadinho os meus. E os meus também fazem parte, obviamente, aqui, os meus pacientes da Essence, mas também quem ouve este podcast e nos segue nas redes sociais. Ruben, muito obrigada por tudo, por teres cuidado do teu
Obrigado,
filho, por
João.
aceitares estar aqui neste episódio, por fazeres parte agora da família da Essence. E obrigada a todos aqueles que estão a ouvir. Obrigada por, bem, quem conseguiu ouvir este episódio todo de uma vez só, bem, parabéns! Mas sem dúvida alguma. Que vale super a pena, portanto, façam gosto, partilhem, e apontem aqui todos estes conselhos para prevenir qualquer situação num próximo inverno. Muito obrigada e até ao próximo episódio.